programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Matias, tudo bem, Matias?
Tudo bom, Thunderbird.
O que aconteceu com o Leandro, velho?
O Leandro, hoje ele teve um evento.
Ah, ele é cheio dos eventos agora,
no
né?
No Cine Sesc.
Ah, que legal.
Não, na verdade, no Sesc Consolação, mas tem a ver com cinema, futebol e cinema.
Ah, que legal.
É uma tabelinha que a gente sempre faz aqui também.
Ele tá animadão?
Ele tá animadão.
Que bom,
só
velho.
Tirando a burocracia lá.
Ah, é terrível. O Sesc é terrível.
Dos comerciários.
É verdade. É. Exigem tudo tintim por tintim.
Sim.
Como é que foi essa semana, Matias?
Essa semana foi a Pampa.
Foi a Pampa?
Foi.
E como é que você...
Tirando o fato que meu filho, do domingo pra segunda, só foi dormir às 5 da manhã com uma congestão nasal.
Isso acontece.
É complicado.
É, isso acontece. Hoje a gente tá com a banda Ultraman aqui. Olá, boa noite, rapazes.
Yeah! Boa noite. Boa noite.
Sensacional. Aê. Eles prometem uma vinda ao programa já faz, sei lá, uns dois anos pelo menos. Desde que Malásia operava a nossa mesa, e operava assim, com sentido cirúrgico mesmo, assim, ele fazia esterilização, usava luvas, máscara e gorro, e era uma loucura, assim, ele era meticuloso.
A gente tava falando antes do programa, o Malásia virou uma unidade de tempo
É verdade. Sim, é verdade. Quantos Malásias
você leva? 6 segundos daria um Malásia.
Isso, exatamente. Exatamente, o tempo malasiano, é verdade. Mas enfim, a Ultraman tá aqui em São Paulo, fechou na virada cultural, não é isso, Tonho?
Isso, no domingo, dia 21.
E como foi o show, cara?
Molhado.
Molhadão.
Molhadinhos.
Tá, ótimo.
Choveu muito.
Sim.
E tinha muita gente, cara.
Que bom!
Pô, a Mônica Herculano foi lá me dar um abraço, sabe?
Essa
querida que sempre trabalhou pelo... Para as pessoas conhecerem a Ultraman aqui.
Claro.
Minha melhor amiga nessa cidade, da Garoa.
Aí, Mônica, obrigado, hein?
A Garoa, essa Garoa de paixão que
a Garoa tá na Garoa.
Exato.
Muito bem.
Mais Ipanema, da Garoa mesmo.
E foi bacana, então, o show.
Foi
São lindo. Paulo tratou vocês bem.
Dessa vez, sim.
Dessa vez, sim.
São Paulo pode ser hostil.
Não, com chuva.
Lá e...
Sabe por quê? Eu vi a paixão ali. Eu vi pessoas com... guarda-chuvas, capas de chuva.
O brilho no olhar.
E na estação São Bento, que é um temple, sim, né, do hip-hop.
Total. E a gente nasceu em São Paulo.
E a gente cantou os Metralhas.
Ah.
Sabe aquela?
Não sei, rap da abolição.
Rap da abolição. Eu tenho uma vida diferente da sua. Já tive mordomias, mas hoje durmo nas ruas. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chance de vencer. Se hoje eu pareço um vilão pra você, cara, trouxe percussão no programa. E aí estava do lado de onde aconteceu isso, que era aquele disco, te lembro? Era o Cultura
de Rua, lógico.
Completa 30 anos agora.
Não, esse é o Som das Ruas, esse que veio...
Perdão, Som das Ruas. Né?
Vem cá, só uma pergunta técnica. João Dória se sentiu provocado?
Não, ele, acho que... Aí é que tá, todo mundo tava falando assim, ó. Olha, o show de vocês poderia ter 3 mil pessoas aqui, mas é que a metade tá lá no, na Cracolândia ajudando a... Ou seja, se aproveitaram da situação da virada cultural para fazer a limpa.
Isso.
Foi o que chegou até nós.
E para desviar o olhar das coisas que estão acontecendo.
Perfeito.
Lá em Brasília também. Porque também, existe todo
ninguém vai se interessar.
Maniqueísmo, né? É uma coisa meio maquiavélica mesmo. Eu acredito que esses golpistas, eles são ardilosos. Eles pensam em tudo. Eu acho que o golpe ainda não acabou, na verdade.
Não,
vamos falar sobre isso mais
essa
no futuro
novela
do programa.
Ainda está no meio do capítulo. Tá no...
Eu também acho, tem várias temporadas ainda por vir. O fato que a gente tá aqui com o Ultraman, eles foram recebidos em São Paulo. Sempre foram, na verdade. Pelo menos tem muitos amigos aqui.
Por ti sempre.
Encontrei Ale Sweats.
certo?
Lembra da Lê?
Claro.
Sim, ah, grande Alê, encontrei com ela, mandou um beijão pra vocês. Sente saudades daquela época. Não é verdade?
Fala no microfone.
Era uma grande parceira.
Fez vários por nós aqui, Alê.
É verdade.
Amamos a Alê.
Nós todos amamos a Alê. É isso.
Grande colaboradora.
Nesse fim de semana, foi um fim de semana difícil pra mim, porque, infelizmente, aconteceu o improvável. O nosso herói, nosso maior professor de rock, veio a falecer na sexta-feira e eu fui pego, assim, de uma forma aterradora. Foi difícil lidar com isso, com essa bate tudo, né? Quando a gente não aceita a realidade, bate raiva, bate um monte de coisa, né? Mas aí eu consegui tirar a raiva e ficar só com...
Tu tirou a raiva e tu ficou com o... Isso me dá um tic-tic nervoso.
É isso, nervoso, é isso. É.
Nervoso.
Que divininho maravilhoso, né? O professor que me ensinou tudo sobre o rock desde o começo dos anos 80. Teve uma trajetória no rádio, na televisão. Na televisão, ele fez o Boca Livre, cara. Boca Livre que revelou um monte de bandas. É... Trabalhou na MTV.
O lado jornalístico dele fantástico. Foi tão relevante como musical.
O Kid Vinil era aquele cara que nos anos 80 ele trabalhava para juntar uma grana e ir para Inglaterra e
comprar discos
e trazer os discos para cá e colocar nos seus programas de rádio. Eu tenho fitas cassete gravadas dos programas dos anos 80, onde ele apresenta para mim This is a Mary Chain, Sex Pistols e um monte de coisas bacanas que ele falou assim: vocês merecem ouvir isso. Ele tinha esse amor pela música.
O meu pai trabalhou com ele na Cama, né?
Ah, é nada.
No começo dos anos 2000, eram os únicos cinquentões, né? Naquela época. E uma vez o pessoal da Cama fez uma vaquinha pra pagar uma dívida do Kid, que ele foi pra Londres e se empolgou. E estourou o cartão.
Imagina.
Aí o pessoal deu uma força ali, porque ele não tava conseguindo pagar.
Tem uma história maravilhosa do Kid Vinil. Ele estava em Londres, uma certa feita, estava em Londres. Foi perseguido por carecas nazistas. E foram perseguindo o Kid. E assim, encurralaram o Kid assim, perto do rio e falaram assim, ó, nada de volta pro seu país. Mas ele conseguiu passar por tudo isso. O Kid era o cara que... Ele não descansava, cara. Ele era um lutador incrível. E tava aí fazendo show até hoje, e disse que o último show dele foi uma coisa espetacular, assim, uma vibração incrível. E esse foi o último ato do Kid Vinil, e a gente tem ele no coração para sempre.
Vamos dedicar esse programa para ele,
no mínimo. Sem dúvida que sim, né?
No mínimo esse programa.
Ele fez muito pela minha banda e a sua também.
Com certeza.
E muitas outras.
O carinho é...
E pelo ouvinte, né? Que é o cara.
Que é mais importante, que fez pelas nossas bandas.
Isso, exatamente.
Foi porque ele fez pelas outras pessoas.
Exatamente.
Que amam música e às vezes não tem a oportunidade de conhecer.
Isso.
Pelo domínio que a cultura tem hoje em dia, ou há muito tempo já tem nesse país.
Sim,
né?
Sim.
Então...
Ele... Tenho certeza que ele ia gostar da primeira música que eu escalei pro programa. É de uma banda que chama-se Black Murder.
Black Merda.
Que loucura, hein? Fala aí.
O que eu gosto dessas gravações anos 60, né?
É, 69, eu acho.
Quase 70.
É, irá, né?
Como o volume do prato e do cimbal são baixos, não tem... O que tá ali sendo... A preocupação é da voz, da melodia.
Sim.
A voz não como o cantor, mas da voz passar a mensagem.
Recursos,
com os arranjos vocais.
Os recursos assim. De gravação eram muito limitados, na verdade. Ainda mais em Nova York... com a turma da pesada. Então era muito mais restrito. Mesmo assim, você consegue ouvir baixo perfeitamente.
Melhor que hoje.
Era uma coisa orgânica muito forte, né, cara? A vontade que a gente tem sempre, eu pelo menos tenho, é de gravar no rolo, né? Fazer tudo análogo, para ter essa solenidade, né?
Analógico, né?
Analógico, ah, exatamente. Eu disse o quê?
Analógico.
Anal! Lógico!
Aquelas cervejas, né? Cervejas artesanais, eu também gosto. Artesanais.
Anal.
A gente não pode perder a piada, né?
Os gaúchos nunca perdem a piada. Na verdade, assim.
Sabe que a gente se entende dessa parte, né?
A gente se conheceu em 2001 para 2002, certo?
Verdade.
Pertencíamos à mesma gravadora, lavadora de dólares. E a gente lançou o disco na mesma época. Então a gente foi nas rádios juntos.
Isso,
e a gente fez uma série de divulgações juntos.
Então lá em Porto Alegre.
Dos caras, né?
Levantamos os troféus.
Plural de troféus. A gente foi na Transamérica, lembra?
Na Transa. Sim, claro.
Tocou Devotes e Ultraman, lembra disso?
Mesmo, claro.
Sim. Que louco.
Eu te lembro, o divulgador era o Camarão. Mas ele não fumava, entendeu? Ele falou, camarão.
Ele não fumava. Ele era camarão, ele era vermelhão, né?
É, mas entendeu? Mas, pô, vamos deixar de poesia aqui, né?
Eu conheci melhor da Porto Alegre, que a gente ficou um tempo ali e tal. Quase me mudei pra lá, rapaz.
Ou não.
Passado um tempinho lá.
Ou não.
Cara, eu ia na Casa Ali. Sabe a Casa Ali?
Não conhece a Casa Ali? Era dos cachorros grandes ali.
Não, Casa Ali de alimentação natural. Não, isso pegava não. Super mal lá, porque assim, pô, você vem pra cá e não vai comer churrasco? Não, eu não como churrasco, eu vou lá na Casa Ali.
Mas é Casa Ali, você tá falando certo.
Tô falando certíssimo.
Não é Casa Verde?
Não, Casa Ali.
Onde é que era isso aí?
Sabe aquela avenida grande que tem o beco?
A Borges. Ah, Independência.
Sabe, você sobe a avenida, no final dela tem uma praça do lado esquerdo, não tem?
Perto do Ribes ali.
Então, tá, na esquininha tem lá a Casa Ali, amigos. Casa Ali.
Fala aqui, Chicão. Chicão Bretão.
Chicão conhece a Casa Ali, Chicão?
Conheço.
Não é demais a Casa Ali?
É o melhor buffet que tem, porque ali tem lula milanesa, doredo, buffet numa terça-feira.
Aí, ó. Não, é sensacional.
Não conheço.
O seu Lee me trata muito bem. Então, assim... Teve uma época, cara, daí montei aquela banda lá, os Flaming Birds lá no sul, né, com cabelo e tal. Cara, eu falei assim, vou mudar pra cá, velho.
E você também tocou com o Júpiter, né?
Sim, é verdade. Fizemos uma turnê espetacular por lá. Quase me torno um gaúcho honorário, cara, porque me apaixonei mesmo pela cidade, cara. Daí teve os primeiros movimentos ciclísticos, né, do Brasil, foi lá, né?
Massa crítica.
Por causa daquele acidente que teve com várias vítimas. Né?
Que aquele sujeito escroto que falou assim: eu quero passar! Não pode passar! Eu vou passar! E pum, atropelou os ciclistas. Né?
Isso, até hoje está
em jogamento. Porto Alegre, mora no meu coração a cidade toda. Enfim, o fato é que eu queria falar do início.
A gente é um pouco Manchester. Isso que aconteceu
Manchester.
Hoje.
Sim.
Aconteceu ontem, perdão.
Ontem.
Tem um pouco a ver com a gente. A gente é meio que a escória do Brasil, ou então o sul do mundo, o sul do Brasil, ou, sabe, os extremos, né? A gente... Aquele papo do Humberto, né? Longe demais das capitais. Mas a gente tá dentro. E a gente tá analisando, a gente tá inserido, né?
Cara, o Rio Grande do Sul, na história do rock nacional, isso. É importantíssimo.
Sim, mas pô, imagina aí... E a história musical do rock do Acre, entendeu?
A gente não falando, conhece,
né? Os extremos, né?
É verdade.
Claro que o... A nossa proximidade ali com o argentino e o Uruguai, porque o argentino e o rock argentino e o Uruguai, ele é tão... Ele tem essa personalidade parecida com a gente, por ser também escanteado, por ser também um pouco esquecido.
Sim.
São aqueles países que não existem, assim, ou então, eu dei o exemplo do Acre, né?
Uhum.
Mas existem, é que tá...
Sim.
E talvez essa falta de observação desses fenômenos faça com que a arte, com a música, ou a pintura, sei lá, desencane de... Ah, vamos fazer sucesso? Não, vamos se divertir, fazer música.
Sim.
Compor música, porque a gente nem tem o que ouvir dos outros, né? Então vamos ouvir da gente mesmo.
Uma coisa curiosa da República Cisplatina é que lá funciona. Eu lembro disso, assim, eu lembro perfeitamente.
Funcionava?
Bom, funcionava. É. Até, sei lá, 2000.
E aí começaram a fechar esses loucos, essas rádios.
Porque lá tinha Ipanema FM, né?
Não tem mais.
Não tem mais, né?
Velho? Querem fechar a FM Cultura.
Ah, os Onicinos ainda rola?
Existe. E é muito legal, porque o Jimmy Joe tá lá.
Jimmy Joe.
Jimmy Joe,
grande herói do rock e da guitarra.
Tá com
Katia Suman também, tá lá.
Katia Suman, quem mais?
Alemão Vitor.
Ah, pode crer!
Esses caras aí são. Eles são os nossos Kid Vinis, né?
É verdade.
Quem vai assumir agora o Unicinos é o Porã, que também é o cara que é responsável por trazer a música brasileira de volta pra Ipanema.
Sei.
O reggae, ou sei lá. Coisas mais afro-brasileiras, né?
Entendi.
E isso é uma novidade, aconteceu essa semana, porque ele estava na Rede Atlântida há muito tempo.
Atlântida e... é uma coisa mais...
Que é super mainstream, pop, né? É, super... É...
Sim.
Vendido.
Nosso amigo Arthur de Faria ainda está por lá?
Tá, porque tá, agora, né? A tá Pop Rock, que era a antiga Feluzp, Pop Rock, quando a gente foi lá no troféu, aquela foto, era Pop Rock. Uhum. Agora é a Mix, Mix FM, mas tem o horário deles, aquele do meio-dia e tal,
que, é que o... eu acho que ainda cafezinho.
Continua. Cafezinho.
Cafezinho!
Com o...
Arthur de Faria.
O Borba.
Sim.
Pô, o Borba era da Ipanema.
Tá vendo,
também.
Eu sou apaixonado.
Mauro Borba, cara, Arthur de Faria.
Quase, viu? Quase
então, uma resistência... Rolou, dentro da Mix FM, é uma resistência sonora ali também.
Isso aí.
Então é o que resta pra gente, porque entendi. O resto, as outras, os outros dials, dial, como diz o Lulu Santos, né? Dial, já estão ocupados pelo segmento que a mídia manda.
Tenho certeza que você tá melhor que São Paulo, funk, velho.
Não, mas aí tá, nada contra o sertanejo, o funk, mas é o que a mídia tá mandando escutarem, né? E as pessoas vão, né?
É, elas vão.
As ovelhas, não.
Falar em ovelhas, como é que vocês se juntaram? Isso foi em 91, eu acho, né? Isso, que a banda se juntou e tal. Qual que era a ideia, assim? Era se divertir? Qual que era? Pegar umas garotas?
Eu vou deixar ali para aqueles dois meninos que estão muito quietos ali, que
quietíssimos.
São os fundadores da Ultranet. É muito
engraçado. Essa pergunta, a gente nunca fala nada, mas sempre quando vem essa pergunta, o Tony fala, essa aí é do Pedro do Zé.
Porque vocês foram os fundadores. Porque
fala, exatamente.
Porque esses dois caras fundaram essa doideira, essa loucura.
Sim.
Na faculdade de Biologia... Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Uau.
Em 1990.
Sei.
E aí eu gosto de passar a bola assim,
claro,
pra eles,
lógico.
Fazerem o gol.
Obviamente.
Ficou bonito, né? A introdução.
Vai, marca.
Qual foi a pergunta mesmo?
Qual que era a ideia na hora de formar uma banda,
cara, assim?
Assim,
ó, a gente foi colega na faculdade de biologia lá e nós dois tínhamos bandas antes, né? Eu tinha uma banda meio de samba rock naquela época, uma coisa meio que ninguém fazia quase, né?
Fora da curva.
E o Pedro tinha uma banda, era
uma banda hermética, né? É uma banda instrumental, chamava Garagem Hermética, em homenagem ao Moebius.
Eu acho que nenhum dos dois tava muito, não sei,
cara, eu tava começando a gostar de heavy metal na época.
Ah, é?
E heavy metal e rap, né?
Saquei.
É aquela viagem do Anthrax, do Public
Enemy,
do começo do Chili Peppers ali.
Sim.
E aí conheci o Zé, que era um cara extremamente talentoso.
E eu tive uma banda de metal também antes dessa banda de
samba rock,
cara. E aí um dia a gente tava tomando uma cerveja, assim, cara, podia fazer uma banda e misturar... rap com metal, o que tu acha? Cara, essa ideia é brilhante, é isso aí, é isso que a gente vai fazer.
Tá.
E. Cara, e pior é que era, naquela época era um pouco estranho pra muita gente mesmo.
Sim. Entre uma cachaça e outra, na Oswaldo Aranha, né? Na
mas lá fora já não era mais, né? Isso é louco.
É, exatamente, mas
é uma tendência muito nova,
gente,
né?
Mas muita gente ficou espantada, por
isso que pareça. E como é que foi a irresponsabilidade de chegar a Tonho Croco nessa parada?
Tá, essa parte é engraçada.
Ele foi o terceiro elemento?
Ele foi, cara,
terceiro vocalista.
Passaram dois vocalistas antes.
Sim. Todos incompetentes.
Totalmente incompetentes. E
eles acharam que a banda era incompetente, eles pediram pra sair.
Não, mas foi isso mesmo. Foi isso mesmo.
Essa bandinha não vai dar nada.
Cara, aí, tá vendo, trouxa?
Aí a gente tava sem vocalista, a gente gravou uma demo. Eu, o Zé e o Júlio, meu irmão.
Sim.
Tocava guitarra na época. Com o Zé cantando, já que não tinha vocalista. E aí a gente mandou pra Kátia Suma, né? Já citada, que ela tinha um programa que chamava Hora do Demo, né? E a gente mandou a fita com um recado, assim, essa banda tá procurando vocalista.
Uhum.
E foi aí que o Tonho ouviu no rádio.
Você ouviu no rádio?
Isso é muito
de história de roteiro de série americana, velho.
Cara, naquela época a gente não tinha internet.
Não tinha internet.
A gente ficava ouvindo rádio.
É?
Ou a gente lia um livro.
Isso.
Ou a gente desligava a televisão, porque era só novela, só
televisão.
Ou
assistia Ultraman também, né?
E era um dos melhores programas da Rádio Ipanema, era a Hora do Demo.
Sim.
Que a gente rolava muita coisa boa.
Na verdade, a Ipanema foi uma rádio assim, revolucionária.
Sabe,
né?
Que o Dial da 94.9 era o mesmo do Rio de Janeiro, da Maldita.
Né? Olha que louco! É isso?
Maldita do Rio de Janeiro.
Olha só que legal.
Então teve essa coisa de contracultura mesmo.
Sim.
Então, se eu não me engano, foi em 82 que a Ipanema, todo rock nacional e as bandas do Sul, principalmente.
Sim.
TNT, Júlio Reni, Cascavelhetes,
Rock Grande do Sul.
Exato.
Só.
Gaúchos Irredutíveis.
É, por isso que tem um livro, que é Os Gauleses, né?
Não, o Gaulês é o original do Asterix.
Exato,
o livro é Os Gaúchos Irredutíveis.
Pois é, porque parece que a gente, dentro do Brasil, é um território não ocupado. Ou que não corresponde ao resto, eu acho uma bobagem, porque a gente vota mal, a gente elege os deputados federais do Rio Grande do Sul, ou estaduais, ou os vereadores, que são corruptíveis que nem o baiano, coisa... A gente tem, eu acho, a missão da Ultraman um pouco isso também, desmistificar isso. Sim. Sabe? Uma frase aqui do nosso tecladista, o Léo, sabe? O Rio Grande do Sul é o estado mais polentizado do Brasil.
Uau!
Por causa da polenta. O nosso governador é o Ivor Sartori, é um cara de Caxias do Sul. Uhum. Ele é em Caxias, só tem italiano uma vez. Sabe o que italiano faz? Sabe que gringo fala em Caxias e Bento? Eles comem e trocam de carro. Ah, aí, Leonardo, o que você fez ontem? O que tu fez?
Foi no restaurante.
E eu troquei de carro.
Vice-versa, é isso.
Ou seja, trabalha e come, trabalha e come. Com cultura, sabe?
Mas lá tinha uma casa legal de fazer show em Caxias, que era só tem show espetacular ali.
É. Quinta
e a
estação,
plateia né? Muito louca.
Quinta estação, né?
Tandero, o Rio Grande não lembro o nome, mas era uma coisa maravilhosa. E pra Caxias, era impressionante.
Tandero, o mercado do Rio Grande do Sul até hoje é um grande mercado.
Só me lembro dela.
Adoro quando todo mundo fala. O mercado de shows, o público, feiras, coisas. Tem muito. Tem a pecuária, o agronegócio.
Ai.
É isso que a gente está falando. A gente não é diferente de nada do Brasil.
Saquei.
A gente tem os mesmos preconceitos, os mesmos donos de poder, coisa. E isso está sendo, hoje em dia, cada vez mais escancarado, sabe?
Entendi.
E a gente acha que meio que saca isso desde aquela época já. Já sabia disso. E a gente tenta, né, mostrar de alguma maneira na
mas
música.
Mas faz desde sempre. Foram quantos discos lançados pela banda? Primeiro?
Quatro.
Primeiro em 98, Ultraman.
Isso.
Homônimo. Depois veio...
2000.
Olelê 2000.
Olelê 2000.
Os dois pelo selo Rocket do Dado, Vila
sim,
Lobos.
Sim, sim. Um figura importante, né, cara?
Ele maneiro.
Deu força pra muita gente, né, cara?
Deu tudo certo com a gente com ele.
Não,
sabe?
Sim, claro.
Porque às vezes tem aquelas tretas, né? Mas não teve.
Não, mas as pessoas que eu conheço são músicos que trabalharam com ele.
Ele é um querido,
grande parceiro.
É
verdade. Depois veio um incrível caso da música que rolou e outras histórias. Puta 2002. Disco. É um puta disco, velho.
Sun
Records. Não sei se eu fiquei muito
não,
próximo.
Não pode falar Sun Records, cara.
Não pode, não eles pode. Foram banidos.
É, Money Records. A gente fala que Money Records.
Money Records.
Mas é um puta disco. Daniel Ganjamin, não é isso?
Daniel Ganjamin, produção.
Que figura.
Um querido.
Puta disco.
O Instituto.
Vocês gravaram um clipe aqui em São Paulo, né?
Gravamos no Minhocão. O
Máquina do Tempo.
Máquina do Tempo com a participação do Og.
Og de Souza.
O skatista... Que é um.
Não tem,
eu não gosto de falar a palavra deficiente, ele é um cara especial, né? Uhum. Que ele usou a especialidade dele corporal pra transcender.
Sim.
Isso é bonito. Não é só música, pode fazer isso com skate.
Uma pessoa que teria necessidades tudo. Especiais, mas não era o caso dele, né? Ele não tinha necessidades especiais.
Ele tinha habilidades especiais.
As duas pernas.
Ele ainda tem.
E ele não tinha necessidade especial nenhuma.
Mas deixa eu contar uma história ruim dele também.
Tem uma história ruim dele?
Não, história boa, história boa. Cara, tava em Amsterdã, na Red Light, na zona vermelha aquela. Luz vermelha, Red Light.
Ah, sei.
Pô, cara, que ele vem aquele skatinho assim, cara.
Sei.
Eu, Og, o que tá fazendo aqui, cara? Me diz o que tu tá fazendo aí, gaúcho. Porque ele é pernambucano, né? Então, daí, se cumprimentamos, demos risada. Assim, não, turista, tamo vendo.
Apagou né? Alguma luz, né?
Não sei, eu não sabe que o que acontece na luz vermelha...
Fica na luz vermelha, é verdade. Bom, depois veio o acústico Bandas MTV, Bandas Gaúchas. Eu estava na gravação e foi divertidíssimo. E foi uma coisa interessante, né, cara, de juntar ali uma turma boa, né? Foi Bideobaldi, Vander Wildner,
Cachorro
vocês,
Grande.
Cachorro Grande.
Essas quatro.
Foi bem legal, não foi, cara? Vocês eram meio fora da curva do rock ali. Vocês eram os menos roqueiros, talvez,
a gente
da
sempre
turma.
Foi.
É.
Sempre foi a série B do campeonato, entendeu? E a gente... Ali foi, acho que não, até uma tentativa de ir pra série A. Não
aplausos,
sei se a gente
mas peraí, foi pra que time você torce?
Ah, eu sou um gremista não atuante.
Você é gremista, mas... então tá em primeiro lugar no campeonato da Série A.
É, grande coisa.
Tem algum torcedor do Colorado? Tem algum Colorado?
Todos
tem,
sei, né?
Tem.
É que,
a todo o resto é Colorado.
Esse disco é de 2005, quando o Grêmio tava na B, né?
É. Talvez aí o motivo do meu sofrimento.
O Internacional tá na Série B, é isso?
Isso.
Tá em primeiro lugar na Série B?
Não. Não, né?
Nós tava vendo ali agora, estamos em 15.
Isso é uma provocação.
Empatou pra BC, né, Salmo?
Eu queria ouvir uma música de vocês, pode ser?
Então, a gente vai lançar e tá hoje filmando. Vamos começar de novo. Estamos filmando o videoclipe de uma música nova do próximo disco da Ultraman.
Aí!
Que que conta com a direção do Rabu Gonzalez.
Certo.
O cara já dirigiu clipes meus, Ed Rock, Seu Jorge, Estéreo Maracanã.
Tem um currículo.
Ele tá tímido, ele vai vir entrar daqui a pouco e todo mundo vai ser aqui figurante do clipe.
Isso é maravilhoso.
Que é a próxima música que a gente vai tocar, tá?
Tá.
Agora a gente vai começar pra esquentar os tamborins.
Ok.
A gente vai tocar a música que vamos lançar sexta-feira, porque esse é um dos motivos que viemos aqui no seu programa.
Pra lançar músicas novas.
Exato.
Claro, lógico.
Óbvio. E ela se chama Felicidade Espacial, um sopro de esperança.
Boa.
Nesse abismo abissal.
Boa.
No meio da caretice, a gente
bora. Vai lá.
Por um mundo mais colorido, mais divertido, pra viver. Por um mundo mais saboroso, mais carinhoso com você. Se precisar desconstruir, evoluir, renascer pra outro universo, eu vou viajar. Felicidade espacial, um outro sistema celestial. Por um mundo mais sensacional, mais racional, pra brincar. Por um mundo mais futurista, surrealista, pra sonhar. Pra outro universo, eu vou viajar. Felicidade espacial, um outro sistema celestial. A felicidade, felicidade espacial, espacial. Outro sistema celestial, espacial. Felicidade, felicidade espacial. Outro sistema celestial.
Uau! Que legal, isso é pro próximo disco?
É.
Que demais, cara, que sensacional.
Uma canção do Leonardo e letra minha.
Muito bem.
Claro, todo mundo na Ultraman a gente compõe junto, né?
É.
Mas a gente gosta de salientar, assim, quem trouxe a...
Chega com a ideia.
A ideia, exato.
Então chega com a célula, daí vira um organismo.
A célula,
mais isso. Mais ou menos isso.
Às vezes vira um micróbio também, né?
Mas daí ele não entra, né? Um lactobacilo, né?
Exato.
Mas às vezes ajuda o lactobacilo. Olha, eu queria dizer o seguinte, como é que é esse exercício, né, de chegar com uma ideia dentro de um estúdio? Quando é um trio, é muito mais fácil. Mas vocês são o quê? Um sexteto?
Hoje em dia é um sexteto, né?
E aí, como é que faz isso, cara? Como é que é? Deve ser uma loucura, deve ser muito legal, né?
A gente começou assim.
Tem um ritual?
Tem.
Qual que é o ritual?
O ritual é assim, ó. O Thunder trouxe hoje uma ideia, a gente trabalha, nem que dure um, dois, três ensaios.
Certo.
E a gente já encaminhou ela.
Uhum.
Ah, aí naquele ensaio às vezes é de duas horas, três horas.
Uhum.
Passou uma hora e meia. Tá, agora vamos pra outra ideia.
Certo.
Depois do Thunder vem quem? Na hierarquia?
Quem?
Vem o Leonardo. Tá, é maestro, né?
Na verdade,
tá,
aí o cara chega com uma ideia bem feliz, aí todo mundo modifica toda a ideia.
Certo.
Não, mentira. Não tem hierarquia. O Pedro, ele dá ideias. A gente vai gravar agora uma música que chama Going Crazy, do Zé Darcy, do baterista.
Certo.
O Didi Anderson, ele, a gente chama ele de solista da banda. Ele sola mais que o guitarrista.
Saquei.
O Malásia já fez uma música. Acho que o... Agora chora, neném. Como é o nome dessa música?
Malásia fez uma música? Fez. Mas chama Máquina do Tempo?
Não, é.
De Canto Cegado. Foi só uma piada interna aqui da sua
É porque, pô, o pessoal acha que o percussionista não faz música. Faz sim também.
Faz,
pô,
claro que faz. Sim.
O
claro
ritmo,
faz.
Ele é. A letra é rítmica, né?
Lógico,
é.
Sim.
Ou seja, todo mundo na banda compõe. Claro que tem. A parte da letra acaba ficando mais na minha responsabilidade. Mas todo mundo interfere, todo mundo dá dicas, coisas.
E... Cara, esse negócio de ter bastante gente pra compor tem um lado bom, um lado ótimo, né? Que o cara chega com uma ideia, às vezes super simples, um groove, dois acordes, uhum. E ele sabe que não vai faltar ideia. Sim. Vai ter seis ali pra inventar coisa, mas... E tem o lado ruim, que quando dá briga, cara, aí tranca e não sai mais dali do ponto, entendeu? Aí cada um puxando pra um lado, aí demora pra desamarrar o nó. Saquei. Mas no final das contas é um processo criativo muito interessante e rico.
E que vocês funciona com a gente.
Vocês estão juntos aqui há quantos anos?
26 anos.
26 anos juntos. É uma loucura, né, cara? É, houve tipo... uma parada. Em que ano que foi isso?
Então, é um relacionamento. A gente teve o divórcio, voltou com a ex.
Foi o divórcio? Foi o divórcio?
Teve crise de 7 anos também.
5 anos, cara.
5 anos parados.
Sem
mas eles não rolaram um trabalho solo, participações em outros trabalhos. Claro. Ninguém parou de tocar.
Ninguém.
De ouvir música.
Não, só aumentou. Só aumentou o trabalho de todo mundo, eu acho.
O que alimentou a volta da banda?
O mundo amadureceu bastante nesse intervalo que aconteceu.
Sei.
Então... Todo mundo menos um.
De novo, Malásia. Que loucura.
Não, mais imaturo falando.
Leonardo, por que o Malásia não tá aqui, Leonardo? O que ele tá fazendo?
Por que o Malásia não está aqui?
Malásia, por que ele não tá aqui de novo?
De novo, né?
Na sessão de fotos ele teve que aparecer na capa do vinil, porque ele não pôde comparecer na sessão de fotos.
Eu vi um making-off do videoclipe que vocês estavam fazendo hoje. Tava lá o Malásia com um abrigo da seleção do México, não é isso?
México lindo já.
Ah, é demais. Grande Malásia.
Ele ganhou de alguém, por isso que ele tá usando.
Claro, né? Certamente.
Malásia
claro.
Não compra roupas há 40
ganha,
anos.
Mas ele ganha presentes assim, ganha. Um atrás do outro.
Eu dei pra ele hoje 3 presentes.
É uma loucura.
Dois eu posso te dizer, mas o outro eu não posso.
Por quê? Crime.
Não, tudo bem.
É crime, né?
Exato.
É crime.
Nesse horário também. Que
horário? A gente tá fazendo um podcast a qualquer horário.
Ah, bom. Então vamos voltar.
Vem cá. A volta da banda. O que que motivou vocês a falar assim? Quer saber? Tô com saudades, vamos fazer um som. Quem foi o agente? E qual foi o
juro motivo? Que eu não sei te responder essa pergunta. Mesmo, não sei quem sabe. Pode. Eu Zé, acho. Eu acho.
Tava rolando geral, assim, de todo mundo. Tava com.
Tô com saudade. Saudade vem cá, chega aí, me dá um dedinho.
A gente tinha feito uma tentativa um ano antes, não conseguimos reunir todo mundo.
Uhum.
Mas tava rolando uma vontade geral, assim.
Sei.
Mais ou menos, não sei. Fala por ti.
Vocês gravaram um DVD, né? O Máquina do Tempo.
Mas é que tá, a gente gravou antes de acabar a banda e pensou sei. Assim, vamos gravar isso aqui.
Uhum.
Quando a gente voltar daqui a 15, 20 anos,
sei.
A gente lança isso aí como aquele, sabe, túnel do tempo.
Claro, lógico.
Com imagens
grande
antigas.
Sacada, aliás.
Claro, uma ideia do Pedro, que é o, uhum. Né, o cérebro dessa tá, parte. Tá. De produtos da banda, né?
Sei.
Um cara, um visionário.
Eu fui contra isso aí. A minha ideia brincando. Era quando a gente voltasse a gravar, né?
Então, eu tô te sacaneando.
No final foi ótimo ter gravado ali, porque registrou um momento muito legal da banda.
Sei.
Um momento que a gente fazia muito show.
Sei.
Todo fim de semana, então...
Afiados.
Tava, paramos no auge. Aquele sentimento inigualável, assim, uma banda tocando, uma banda sei. Realmente entrosada, né?
Uh-huh.
Isso que é o que eu mais gosto desse DVD aí, que ele registrou um momento de muita verdade musical ali, assim.
Vocês estão entrosados pra mim? Eu vi o show de vocês, na opinião, que eu falei... Mano... Os caras são uma máquina mesmo, assim, impressionante. Vi show de vocês aqui em São Paulo, não lembro, numa dessas casas com nome de banco. Era vocês e o Rapa, eu acho.
É, era
ficou,
no crédito.
Minúsculo pro Rapa, ficou minúsculo.
Era no PagSeguro Hall, não era?
É alguma coisa desse tipo, assim, é tipo Mastercard, sei lá, alguma coisa desse
American tipo. Express House, coffee shop. Assim.
Foi um puta show, vocês estavam muito...
E se eu não me engano, era Orixas, Rapa isso. E Ultraman.
Exatamente, claro, olha aí, também. Memória pra quê? Isso. Exatamente.
Você lembra da banheira de hidromassagem do Orixas?
Lógico que lembro, lógico. Frequentei, inclusive. Eu estava lá.
Você lembra daquele camarim do Marcelo D2 agora lá no sul? Você viu um monte de coisa lá, né? Tinha um patrocínio dando uma marca de infantil, não sei o que era. Não sei se era mamadeira, o que, que era? Eles estavam dando.
Petistil, eu não sei.
Era um brinde lá.
É uma loucura, né?
Você viu aquilo,
a gente,
né?
Se diverte muito.
Nossa, né? Cara, Babilônia, né?
A banda voltou, tá ensaiando direto. Tá fazendo
direto.
Show pra caramba.
Gravando um novo disco, já temos 8, 9 músicas. Ah, o clipe, o videoclipe sai agora, dia 26.
Esse que estão fazendo 26
hoje? De maio.
Estão fazendo hoje?
Exato.
Uau.
Daqui a 2 dias, uhum. A direção desse clipe que a gente... Não, perdão, a gente não tá fazendo hoje, a gente tá fazendo um outro clipe.
Ah, tá.
Que vai sair, acho que daqui a 1 mês, 2 meses. Tá. O que vai sair é a música que a gente tocou agora, ah, foi Felicidade sim. Espacial,
tá.
Com a direção do Carlinhos Carneiro, que é o vocalista da Bideu Balde.
Ah, Carlinhos!
Ele tá se aventurando na literatura, cinema, tá com uma peça de teatro, além da música.
Pode crer. Demais.
Vários projetos dele, Império da Lã, Beef Simples... Um Cara Preza, olha o nome das bandas, né?
Demais, porque, né? Um Cara Preza é demais.
Um Beef Simples, né?
É, aí, muito bom, mano, muito bom.
E ele tá, acho que tá numa fase boa dele como pessoa, sabe? E como artista. Pessoa, não. Pessoa ele é um mau caráter sempre, ele vai ser
sempre
um mau caráter. Como artista ele tá focado em produzir, sabe? Eu acho que é a melhor fase que o Carlinhos teve nesses últimos...
Por falar em produção, a gente está aqui hoje com a Júlia Bobrov, que sempre promete vir visitar a gente, né? Porque ela é a diva cultural da rádio. E assim, finalmente ela aceitou o convite. Por quê? Porque eu fui até a Praça Roosevelt, onde eu fui batizado no teatro, lá por Espaço Sátiros. A Júlia me carregou para fazer teatro e eu consegui, de certa forma. E a Júlia estreou uma nova peça que chama-se Pessoas Brutas. Boa noite, Júlia, tudo bem?
Oi, tudo bem.
Como é que você tá, Júlia?
Tô ótimo.
Ele é legal. Como é que é aquela voz mesmo?
Não farei a voz.
E a língua presa você consegue?
Sim. A língua presa do Robson eu posso fazer um pouquinho.
Assim. Eu não consigo.
Assim, é aqui.
Júlia, como é que é o lance da peça? É a criação coletiva? Como é que é? De quem é o texto?
O texto é do Ivan Cabral e do Rodolfo Garcia Vasquez, uhum. Que são os fundadores do Sátiros. Sim. O Rodolfo é o diretor da peça, uhum. Também, e o Ivan tá no elenco.
Tá no elenco. Eu fui lá e vi.
Sim.
É impressionante. Na verdade, são várias pessoas que vocês montaram, né? Teve pessoas...
Então, é uma trilogia.
É uma trilogia.
Começou com Pessoas Perfeitas.
Que eu assisti, foi incrível.
Sim. Daí teve Pessoas Sublimes, que sim. Essa você não assistiu porque não estava no elenco.
Exatamente, me recusei aí.
E agora o Pessoas Brutas.
O incômodo, a perturbação que provoca o texto e a interpretação de vocês... É avassalador, assim, quando termina a peça, é uma coisa que, uau, eu fiquei a noite toda pensando naquilo, né, e as pessoas que eu vi ali, que eu reconheço.
Sim, eu acho que...
eu reconheço as pessoas dali, entendeu?
É, eu acho que nas três peças, elas têm, uma não depende da outra, elas... cada uma tem sua história, então você não precisa assistir as três. Uhum. Claro que a gente quer que vocês assistam as três. Mas nas três peças, as pessoas têm essa impressão, nossa, eu conheço alguém que é assim, sim. Ou se vê em vários personagens, uhum. Se reconhece.
E a dinâmica da sociedade ali, né?
Sim.
É bem isso mesmo.
É
que é um tapão na cara.
E uma coisa que a gente tentou trazer no Pessoas Brutas é esse lance que a gente não tem mais heróis.
É, não é?
É.
É. Tá difícil, né?
Sim.
É.
Não tem mais heróis.
O que talvez tenha sido o último.
É. Estamos órfãos.
Quando a gente pode assistir a peça?
Quartas, quintas e sextas, às 21 horas, uhum. No Sátiros 1, Praça Roosevelt, 214.
Ah, que bonitinha, ela decorou. Júlia, vocês pretendem excursionar com essa montagem?
O quê?
Excursionar pelo Brasil?
Ah, sim, claro.
Vocês vão pelo
Brasil,
Porto Alegre?
Sim.
Vocês vão pra Porto Alegre?
Ah, adoraria.
Adoraria?
Adoraria.
Já foi,
inclusive,
já foi em Porto
Alegre?
Se
vocês estiverem aqui amanhã,
São
todos convidados.
Ahá!
Pra assistir.
Ahá! Nós vamos escutar, porque nós já vamos estar em Porto Alegre.
Já vai em Porto Alegre.
Já vamos estar em Porto Alegre, nós vamos escutar lá.
Vamos pra lá. Eu queria dizer que, assim, primeiro que aconteceu uma coisa, uma descoberta hoje aqui, quando a Júlia chegou, porque o Matias, que é um...
Gente, essa hoje, foi...
Matias é meio diretor da rádio aqui, né? Ele manda em todo mundo e é uma loucura, né? E, mas ele é bacana, ele é benevolente, gentil. Tem a gentileza e tem amor no coração. Mas acontece que o Matias, sempre que vem um convidado aqui, eu já fiz 148 podcasts. Ele conhece todos os convidados, porque já vivenciou alguma coisa com os convidados. Ou foi o pai dele, ou foi a mãe dele. E a Júlia chegou aqui e daí...
Não foi diferente.
Eles se olharam e falaram assim... Pô, lembra de mim? E a Júlia falou assim, ah, mais ou menos. A gente estudou no jardim da infância.
Não, a gente estudou no pré. Aí a gente nem era muito amigos. Aí...
Não eram amigos?
Não, a gente não era muito
amigos. Não, tinha conflito.
É.
Rolava conflito?
Rolava conflito.
É, e daí a gente não se gostava muito. Foi cada um pro seu lado. Aí na quinta série,
foi quinta, sexta.
A gente caiu na mesma classe.
É. De novo.
Aí
eles ficam
super amigos.
Não.
Super amigos?
Bem
amigos.
Sim, sim.
Bem amigos.
Sim, eu errei o sobrenome da Júlia escrevendo aqui, mas a gente era amigo.
É.
A mãe do Matias deu aula pra você?
Isso? Não, deu aula pra minha irmã. Pra irmã da Júlia.
Que loucura.
E eu ouvi o Matias dizendo que ele é pai, gente. Eu fiquei.
O Matias é pai.
Quase caí da cadeira aqui. Ele é pai.
Acontece.
Meu Deus!
Okay. Não, e é São Paulino também, isso é um ponto muito positivo. O fato é o seguinte, a gente queria... Cadê o Tonho? O Tonho foi embora? Cadê? Ah, o Tonho ali, ó. Ô, Tonho, chega aí, Tonho. Olha só, eu queria que vocês tocassem mais uma música, é possível?
É, eu achei bonito ela falando, interagindo com os meninos aqui.
Não é verdade?
Eu achei, porque da outra vez que eu vim, você chamou uma menina que estava lançando o livro.
Sim, a Luísa Micheletti.
Isso. Foi muito bom o programa, né?
Ela é demais.
Mas você deu mais
também
tempo.
Também atriz.
Mas você deu mais tempo pra ela do que pra mim, tá? E desculpa, hoje velho. Você deu menos tempo pra ela do que pra
gente. É porque a Júlia é tímida e ela pediu pra
você. Eu sou muito
ser...
tímida e eu pedi pra não falar muito comigo.
Não, mas eu quero falar com você.
Ah, calma, gente.
A gente pode conversar depois, né? Rádio
show, dando show de emoção, juntando pessoas, isso é maravilhoso. Vamos fazer qual música agora?
Ah, o que tu quiser, cara.
Não, o que eu quiser, não, o que vocês quiserem mostrar.
A gente já tocou a música De Trabalho, né? Que é o Felicidade Espacial.
Sim.
E eu não sei se a gente podia tocar, eu não sei tocar, eu tenho que enxergar. Como é que é, Pedro?
Não, se for três, vai ser três, a gente toca. Se for duas, a gente toca agora.
Eu acho que vai ser duas. De repente pode ser três. Segura essa.
O homem com palavra é um homem da verdade. É requisito básico pra personalidade. Não importa a idade, a cidade ou a nação. Respeito é herança da civilização. Pois a tança é zero, jura é alto. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento. Vamos negociar, a tança é zero, jura é alto. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento. Vamos negociar aquela dívida de uns anos atrás. Está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida, oh, de uns anos atrás. Está bem viva. Você não lembra mais. Na Santana, Leopoldino, Paternão. A honra é coisa muito séria em qualquer região. Aquele safado me deve, deve pro Candê também. E ainda por cima de tudo, acha que tá tudo bem. Mas é que a taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento. Vamos negociar, a taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento. Vamos negociar, aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida.
Você não lembra mais aquela que tira, tira, tinha uns anos atrás. Tira, tira, seu sapato você não lembra mais. Teve pro Thunder? Tira, tira, de uns anos atrás. Tira,
essa eu conheço muito. Ah. Essa eu conheço muito.
Essa é aquela sabe. Do Rapa, né? Podia ser pior, podia ser. Ah, aquela do Sambô. Sambô gravou. Parei. Sabia, Thunder? Sambô gravou, Thiaguinho.
É, lembro.
O outro, aquele lá, o Sapucaí.
É mesmo? É... Rolou uma grande direita autoral.
Rolou, então. Tá milionário.
Puta, que tá bom, cara. Então depois a gente vai conversar. Tá depois bom. Você conversar com a Júlia, a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Tá bom. A gente vai pro Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Ah, gente, perdemos Reinaldo Azevedo na revista Veja. E agora? O que será de nós? O que será do Brasil? O que será... Da imprensa, do que será do serviço, do jornalismo, o que será...
E da Jovem Pan também.
E da Jovem... Ele também saiu da Jovem Pan? Ele... O que aconteceu, cara? Ele saiu geral?
É, ele...
Explica pra gente, Matias.
Eu não sei se ele apresentou hoje o Jornal da Rede TV também, que ele tem um quadro lá.
É mesmo, é?
Mas assim, apesar de toda a discordância em relação ao Reinaldo Azevedo, uhum. como jornalista,
sim.
eu acho um absurdo o que fizeram com ele, sim. porque é quebra de sigilo da fonte. Isso sei. É algo imprescindível para ter uma imprensa livre.
Na verdade, foi a mesma discussão do Juca Kfouri quando revelou.
Sim, com o Eduardo Batista. Exatamente. Também. É, assim, o sigilo da fonte é algo imprescindível para o trabalho jornalístico. Então, nesse ponto, eu sou solidário ao Reinaldo Azevedo.
Certo. Agora, nessa questão de revelar esse grampo, né? Tem alguma segunda intenção? Você vê alguma articulação?
Eu acho que são duas coisas.
É parte do golpe?
Né, eu acho que tem duas questões aí.
Uhum.
A primeira é que falam mal do Janot, né, na conversa com a Andréa Neves.
Certo.
Então, eu acho que foi vingança do Janot nesse sentido.
É.
E a outra eu acho que é um aviso também, né? Tipo, a gente vai vazar isso, porque é uma conversa... O Reinaldo acabou pedindo demissão da Veja porque chama os seus colegas de nojentos, mas é meio um aviso assim, ó, a gente divulgou isso, mas tem coisa...
Tem
pode ter coisa pior
então,
aí.
Por favor, fiquem na sua.
Então eu acho que foi um cartão amarelo.
Então
assim.
É super House of Cards mesmo, né?
O House of Cards tá fichinha perto do Brasil.
Cara, é verdade, né? É. Então, assim, e daí como é que fica o climão, assim? Fica pouco maneiro, né? Pouco maneiro.
Sim.
Agora, a Andréa, parece que... Andréa, né?
É.
Andréa, parece que, né, hoje mesmo ela declarou assim que, pô, não é justo ela estar na cadeia. Na verdade, isso era o papel do AS.
Não, imagina o Natal da família Neves.
Vai ser lindo.
O amigo secreto da família Neves. Olha, o meu amigo secreto...
É o Fred.
Ele me caguetou, me ameaçou de morte.
Fica fácil, né?
É isso, né?
Né? Que loucura, né, cara? Que absurdo. A gente não...
Tempos bicudos.
E o Michel?
Michel?
O Michelzinho?
Não, o Michelzão. Aquele cara lá.
Caiu já? Enquanto a gente tava gravando
eu não sei,
aqui,
cara,
renunciou.
Tá, eu fiz um texto pro nosso blog, vai ser publicado quinta-feira. Terminei o texto hoje, fiz todos os links e tal. Terminei o texto. E no texto eu faço uma ressalva. Olha, pode ser que o que eu escrevi hoje
já não vale
for
mais
publicado, tanto. As coisas vão ter virado de uma forma, porque são voltas e reviravoltas e revelações e vazamentos. É uma enorme pandemia de. É uma coisa. Tá foda, né? Tá difícil, não tá?
Tá faltando o adjetivo, né?
Tá faltando adjetivo, né, cara? Tá difícil,
tá
né?
Tá foda.
É. Bom, infelizmente a gente termina o programa aqui, mas. Há tempo para mais uma música do Ultraman.
A saída.
Mas antes disso, eu queria ressaltar primeiro: Facebook da Ultraman, Ultraman.
Ah, é isso? Aí.
Twitter da Ultraman, Ultraman.
Arroba é Ultraman.
Arroba Ultraman.
Oficial.
Oficial. Ultraman oficial, é verdade.
É oficial.
E tem o Ultraman não oficial, não é isso?
Tem. O personagem.
O personagem Ultraman.
E no Instagram é arroba Banda Ultraman.
Ahá! Importantíssimo. Isso aqui é o DVD, eles estão me dando de presente.
Exato. Locação, né?
Se estivessem me dando de presente agora, agora já deram. Tá aqui, ó. É o DVD Máquina do Tempo. A gente consegue esse DVD aonde, hein? Então, quer dizer, eu já consegui o meu,
muito
mas
muito legal ter a lembrança dessa parceria que aconteceu com a gente, que é a HBB, a Hertz Bleed Blue.
Tá.
Que é a HBB Store, ou seja, hbb.com.br.
Certo.
Esse é o endereço. E além do Autoramas, tá lançando Dead Fish e um monte de banda legal. Cara, como seria o iTunes independente, o One RPM brasileiro. Tá. Então a gente tá nesse barco junto com um monte de bandas bacanas.
Legal.
Então a galera pode adquirir ali digitalmente pelo hbbstore.com.br. É a Hertz Bleed Blue, né?
Vocês estão nas plataformas digitais também?
Pode ver pelo Spotify. YouTube de graça também.
YouTube de graça e o Spotify.
Spotify. Bacana também.
iTunes.
One RPM.
Deezer.
Okay.
Twitter.
E,
vocês estão no Twitter.
Estamos no Twitter também.
Okay.
Also, as well. E o bacana é que esse... faz jus ao nome do Máquina do Tempo, né? Sim. É que é um show de 2008, veja só, lançado em 2016.
Tem fotos aqui, vocês estão super jovens, né, cara? Impressionante.
E tem música nova, tem duas músicas novas nesse DVD.
Nesse DVD. Uhum.
A gente, como voltou em 2013, a gente conseguiu inserir o Robot Baby, que é uma música com influência do Zap, daquelas bandas de funk
electro
dos anos 80, assim. E um cover, uma versão, na verdade. Uma versão do Funkadelic.
Uau!
Uma música que é o Standing on the Verge of Getting On, que a gente fez, o nome da música em português ficou O Bagulho é Muito Louco.
Claro!
Isso, a gente fez uma versão em português e a gente foi autorizado pelo George Clinton.
Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Você recebe um feedback do George Clinton.
Sim, eu participei dos trâmites de autorização da letra. Porque às vezes.
Sensacional!
Dependendo do teor da letra, quando alguém traduz.
Ele pode, de repente, dar um. Né?
Porque a editora, sabe que esse trâmite de editores, eles. Quando a música. Vou fazer uma versão forró de Let It Be.
Sim.
Ah, maneiro, vai lá.
Uhum.
Não, agora eu vou mudar a letra de Let
It Be. Isso, exatamente. Cuidado, eu tive esse problema com Tom Waits.
Ele não aprovou?
Não, ele nem ficou sabendo. Depois eu te explico. Olha só. Então a gente termina esse programa com Ultraman tocando qual música?
Nossa.
Ah, agora eu peguei vocês, né? Hã? Hã?
Isso aí, ó.
Hã?
Qual tom?
Faz a música do clipe, porque ele tá fazendo imagens do clipe.
Fá e Ré, tudo maior.
Ré?
Sol, Fá e Ré.
Tá desafinado. Deixa eu posso afinar um pouquinho?
Você deve. Tem um afinador aí se você quiser.
Caderno cultural, não toca no seu rádio, em nenhum dial, também não vai ouvir na cadeia nacional. É um absurdo, é um submundo, dito bom cidadão, cego, submundo, no almoço, na janta, em horário nobre, noticiário que aumenta o pobre, queima, 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 queimador. Notícia quente, quente, que chegou, queima, 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 queimador. Sua mentira nunca me enganou. Olhe nos seus olhos, diga o que vê. Deixe a verdade me falar. É, olhe nos meus olhos, diga o que vê. Deixe me falar. Olhe nos meus olhos, diga o que vê. Deixe a verdade me falar. Well, olhe nos meus olhos, diga o que vê. Tente enxergar.
Essa quadrilha cair, o povo vai ver. Ei, ei.
Essa quadrilha cair.
Essa quadrilha cair.
Olhe nos meus olhos, diga o que vê. Deixe a verdade me falar. Ah, olhe nos meus olhos.
o que ver.
Tente enxergar,
olhe nos meus olhos, diga o que vê.
Oh,
olhe nos meus olhos, diga o que vê.
Tente enxergar, olhe nos meus olhos.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.